When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
This episode is brought to you by Bumble. So you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Atenção. Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis.
Arquivo Relatos do Além. Especial Halloween.
Olá, bom dia. Então, comecinho assim de 2021, eu comecei a namorar um menino e todas essas histórias que eu vou contar aqui foram com ele. Começou assim. Eu comecei a ir muito pra casa dele, né? Aí a gente tinha aquela rotina. Eu chegava, ele abria a porta pra mim, entrava, eu entrava. Ele batia a porta, subíamos, né? Tinha uma escada logo depois da porta de entrada. Nesse dia, quase um ano que eu tava indo pra lá constantemente, eu entrei, ele abriu a porta pra mim, fechou a porta, subimos as escadas. No meio da escada, a gente viu a porta abrindo. A gente até esperou que era o irmão dele, ou a mulher do irmão dele, só que ninguém subiu as escadas. A gente ficou lá esperando e nada. Aí descemos de novo. A gente encontrou a porta, ele tinha acabado de fechar a porta. A porta completamente escancarada, aberta, a porta da rua. Aí tá, achamos estranho e tudo. Aí eu lembro que nesse dia eu tava muito nervosa com alguma coisa que tinha acontecido na minha vida. Então depois disso a gente subiu e eu tava lá conversando na casa dele, né? Com a porta fechada, e a porta é meio... Como é que eu posso falar? É meio branca assim, então dá pra ver quando passa alguém, sabe, em frente. Aí eu tava conversando com ele alguma coisa que tinha acontecido, que eu tava nervosa, não lembro o quê. Aí passa um vulto, assim, na porta. Só que o vulto, ele foi em direção a nada. A gente foi lá, olhou, não tinha ninguém. No dia seguinte, a gente tava dormindo sempre juntos, eu sempre ia pra lá. Não sei o que aconteceu, que eu dormi sozinha, dormi na minha casa. Não fui pra lá, não sei o que ocorreu. Nesse dia, eu acho que eu tive aquela paralisia do sono que falaram, que eu vi uma pessoa entrando no meu quarto e apontando alguma coisa pra minha cabeça. Ela ficou assim, apontando alguma coisa, só que não era um dedo que ela tava apontando, era alguma coisa que eu não sabia o que era. E tava abrindo a minha cabeça, eu tava com a sensação da minha cabeça sendo aberta. E nisso, eu também tava com a sensação de umas mãos me tocando, mas assim, do joelho pra baixo, assim, sabe, nas pernas mesmo, no pé, enfim. E eu fiquei com essa sensação, assim, muito tensa, eu não sabia o que era, foi como se aquilo tivesse acontecido. Eu mandei até mensagem, foi até bom, mandei mensagem pra duas amigas minhas, que eram espíritas e tal, e eu falava na mensagem assim pra elas, que a minha cabeça tava muito aberta, Eu tava com essa sensação horrível, minha cabeça tava aberta. Aí tá, eu nem cheguei a ver a resposta delas, elas me falaram depois que responderam. Nesse dia que eu acordei com a sensação da cabeça aberta, eu dirigi até a casa dele, como eu sempre fazia, toda noite, 9 da noite, sempre dirigi até a casa dele. Tava estacionando o carro, né? Comecei a manobrar o carro. Ele mora mais ou menos assim, não é a casa de esquina, é uma casa depois da casa de esquina, sabe? Aí tava eu manobrando o carro em frente à casa dele. Vieram 4 moleques armados pra cima de mim. Gente, eu nunca tive uma arma apontada na minha cabeça. Sabe? E eu sou meio abusada. Se fosse em qualquer outra situação, eu ia ter passado com o carro por cima deles e ir embora. Sabe? Só que como eu tive essa sensação da minha cabeça estar aberta uma noite antes, eu falei assim, cara, é melhor eu entregar o carro. Aí saí do carro e tudo, com eles com a arma na minha cabeça, levaram o carro e ficou por isso mesmo. Aí depois eu até fui falar com essas amigas minhas que eu tinha mandado o áudio. Elas falaram que tinham respondido e falaram só que eu acho que você só teve uma baita premonição. Ainda bem que você entregou o carro. Se de repente você não tivesse entregado, ia acontecer alguma coisa. Eu, tá bom, acho que foi isso mesmo. Numa outra situação, eu acordei com uma sensação, assim, com esse menino que eu namoro ainda. Mas ele vai perder o celular, ele vai perder o celular. Eu acordei com essa sensação, fiquei o dia inteiro com essa sensação. Ele vai perder esse celular, ele vai perder esse celular. E a sensação foi tão grande que no final do dia, olha o que eu fiz. No final do dia, eu entrei na internet e comprei um celular para ele. Porque eu tinha certeza, para mim era certo. Passou uns 5 dias, foi mais ou menos o tempo da entrega do celular. Foi o dia que a gente ia pro Rock in Rio. Aí de manhã, tava me arrumando e tal. Não tinha falado pra ele, não falei pra ele que tinha comprado nada, não. Eu tava me arrumando, recebi um e-mail. Ah, o celular que você comprou vai chegar hoje. Aí eu, tranquilo. Meu pai recebe, né? Tô morando com meu pai agora. Meu pai recebe, amanhã eu falo alguma coisa. Eu tento falar por que eu comprei isso. Fomos pro Rock in Rio. No Rock in Rio, a gente encontrou umas amigas minhas lá. Aí teve uma situação que, assim, eles foram ao banheiro. Aí esse menino foi no banheiro, entrou na fila da água, né? Pegar água pra gente. Ele voltou, e eu esperando lá, não fui em lugar nenhum. Fiquei de braço cruzado esperando. Ele voltou branco, branco. Falando assim, Kate, roubaram meu celular aqui. Abriram, minha mochila tava com o fecho aberto. Não tem mais celular. Aí eu, caraca. Aí naquela situação dele nervoso, porque perdeu o celular, né? Aí eu falando, não, calma, eu comprei um celular pra você, vai chegar hoje, inclusive. Sabe, você não tem muito porquê ficar nervoso. A gente vai chegar e vai ter celular pra você. Sabe, mas ele, como assim você tá falando que você sabia que eu ia perder? Eu não sei, eu só sabia, eu fui avisada que você ia perder. Uma semana atrás. E hoje eu recebi um e-mail falando que ele vai chegar. Aí eu tô até ficando com pena desse garoto, né? Vou contar uma terceira história com ele. De novo, eu acordei. É sempre eu sonho alguma coisa que me dá uma sensação de nervoso, sabe? E é sempre assim. Acordei com ele e falei assim, cara, quem é Isabel? Ele, hã? Eu não conheço nenhuma Isabel. A única Isabel que eu lembro é de uma menina que estudou comigo, que era da mesma turma que eu no segundo grau, mas agora, hoje em dia, eu não convivo com nenhuma Isabel. Eu não, quem é Isabel? Eu preciso saber quem é Isabel. Aí tá, pelo quê? Uma semana fui tida como mulher louca, né? Tem umas casas alugadas aqui pelo Rio. Uma semana depois, assim, ele chega na minha casa. E a gente até começou a se sacanear. Olha a Isabel aí, tudo. Não, uma semana depois ele chega na minha casa, ele... Kate, me ligaram, falaram pra mostrar uma casa em tal lugar. Aí fui lá, esperei a mulher me chega de vestido branco até os pés. E descalça. Era até num lugar de rua de terra. Não é asfaltada até hoje na rua dessa casa. Ela me chega descalça, de vestido branco, pede pra ver a casa. Aí fala, gostei da casa, vou ficar, como é que eu faço? Ele, você me paga, faz um pix da primeira aluguel e depois eu faço contrato, enfim. Ela pegou em dinheiro o primeiro aluguel. Gente, quem anda com dinheiro hoje em dia? Ela pegou em dinheiro e entregou pra ele. Aí ele, tá bom então. Então, com essa primeiro depósito, vou começar a agir aqui, fazer as coisas. Qual é o seu nome? Ela, Isabel. E essa Isabel, ela deu um trabalho de sair, porque ela pagou, aconteceu esse primeiro dia, e depois ela sumiu. Ela ficou 3 meses sumida dos vizinhos lá falarem assim, ela apareceu 3 semanas atrás, ela veio aqui, muito tempo que eu não vejo ela. Essa mulher sumiu e mandava mensagem, nada, ligava, nada. De celulares diferentes, sabe, do dele. E nada. Até um dia, a gente ia passar por lá, mais ou menos. A gente entrou na casa. A gente deu uma forçada assim. A porta tava meio aberta, deu pra entrar. A casa, meu irmão. Gente, tava. Eu não sei descrever essa casa. Eu tenho a filmagem dessa casa, como a gente encontrou. Inclusive, eu mandei pra uma amiga minha conversando, minha amiga é advogada. E ela falou que ela guarda essa filmagem pra mostrar pros locatários, assim, olha só o que um inquilino pode fazer. A casa tava cheia de farinha. Cheia de farinha no, nas tomadas. Ela botou farinha nas tomadas. Tinha aquele prato de macumba, de despacho, né? No meio da sala. Tinha um morcego morto em cima desse prato. E tinham vários, assim, uns três, assim, na lavanderia, vestido branco, no chão, pelo chão, sabe? Tava muito bizarra a casa. E foi muito complicado de tirar ela de lá. Mas enfim, tiramos. A Isabel foi-se embora. A última história que eu quero contar até me dá uma dor no coração, porque foi bem recente. Meu filho, né? Meu filho tem 17 anos. Mas ele tem um gato. Tinha um gato que era muito apegado a ele. E o gato, assim, dormia com ele. Ele tava jogando no computador, o gato de olho nele. Não saía de perto dele, assim, de jeito nenhum. Olha, nem pra ir no banheiro. O gato ia sozinho. Às vezes meu filho pegava, botava ele na caixinha, esperava ele fazer lá os negócios, depois tirava ele da caixa e voltava. Aquele gato não desgrudava do meu filho. Aí eu acordei com uma sensação que o gato do meu filho tava muito sozinho. Ele, não, eu tô sentindo que ele tá muito sozinho na rua. Ele tá muito sozinho na rua. E eu via ele na rua e completamente sozinho. Aquela sensação de solidão que ele tava na rua. O dia que eu acordei, eu abri a porta, eram 8 da manhã. Eu abri a porta, o gato estava estendido na minha porta morto. Aí eu, caraca, cara. Sabe, mas assim, essa me dá até uma dor, porque era um gato que nem saía de casa. Nem sei como é que ele foi parar na rua. Mas foi isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu gravo aqui. Espero que deu pra entender tudo, tá?
Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.